Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, uma live que toda segunda-feira a gente tem aqui no Corrida Perfeita. Já ia falando aqui no Clube Corrida Perfeita. Aqui não é o Clube Corrida Perfeita, mas venha para o Clube Corrida Perfeita. Pois então, hoje eu vim aqui para falar sobre esta medalha, sobre mais do que essa medalha, sobre essa experiência. Eu não coloquei meu nome aqui, não botei meu tempo. Porque eu não queria pegar uma fila louca para fazer esse negócio, fala sério. Mas, medalha tá na mão. Não sei se vocês sabem, mas houve uma corrida, entre várias outras corridas que tiveram nesse final de semana, que foi o UTMB Paraty. É um circuito de corridas de trilha da marca UTMB, conhecido também pelo Ultra Trail do Mont Blanc, lá no Chamonix, naquele. Chamonix, né? Chamonix não, né? Lá no Chamonix. Que faz aquela corridinha de 170 km. E para prestigiar, para mais do que prestigiar, para saborear um pouco do que seria correr dentro de uma prova organizada pela UTMB, eu fui lá para saber de qual é e correr 110 km lá na rua, na trilha, no estradão, na mata, lá em Paraty. E se você quer saber um pouco mais de como é que foi essa aventura, se liga aí que eu vou falar um pouco sobre esses 110 quilômetros lá e também tirar as dúvidas, porque aqui é o CP Responde, né? Então lembre-se, coloque suas perguntas no balãozinho aqui embaixo, que aí a gente vai trocando uma ideia, falando sobre corridas de trilha e ultramaratona, essas coisas de corrida aí no mundo que a gente gosta de experimentar. Bom, vamos lá! Por que que eu inventei esse negócio de correr 110 quilômetros? Pô, parece que não é novidade, né? Que eu sou muito doido, já tinha feito isso esse ano mesmo. E. Pois é que a galera da UTMB, eles são bem mala, né? O que que acontece? Antes da criação desse circuito da UTMB, bastava você ter os seus pontos ITRA, né? Pontuação ITRA, que é a International Trail Running Association, que ele vai lá e bota em cada prova uma pontuação que você vai fazendo, e de acordo com a pontuação você pode se candidatar a fazer a prova que eu falei inicialmente aqui do Chamonix, que é fazer os 170 lá do UTMB, ou então do CCC, do TDS, são as várias provas que tem nesse festival que ocorre na mesma semana lá no Mont Blanc, né, lá em Chamonix. Então, nesse sentido, você tinha que juntar vários pontinhos, né? Eu já tava com essa vontade, né, de ir pra lá para Chamonix e tal, ver como é que era esse negócio, sentir o cheiro, sentir o gosto, né, morder aquele negócio, ver como é que era estar lá correndo. Só que para isso você precisava fazer uma pontuação dentro dessas provas. E esse ano, mais ano passado, é que virou essa chave para eu correr nas trilhas, né? Só que também foi quando eles iniciaram com uma nova pontuação para você poder se inscrever para ir para o sorteio, né? Lá no Chamonix. Que é que você tinha que ir lá e fazer uma prova da marca deles. É, malandro não é pouco, né? Tem que ser da marca deles para você juntar uns diamantezinhos lá deles e assim você poder concorrer ao sorteio, digamos assim, para você se sortear, né? Para você poder ir lá sortear e fazer a prova. Aí eu me inscrevi nessa prova, fazendo 110. No 110 você vai lá e tem três diamantezinhos, então você tem três oportunidades de poder entrar no sorteio para você poder ser sorteado e participar dessa prova lá no Chamonix. Poder participar não, né? Você vai para o sorteio, já tem a possibilidade de você poder pagar pela inscrição da prova. Não tem almoço grátis, né? Vamos lembrar disso sempre. Pois é, então foi. E a prova foi numa cidade, em Paraty, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, tenho um apego sentimental, aquele negócio de lembranças da infância e tudo mais, Paraty, que era muito bom. Eu ia passar muitos verões ali em Angra, ali do lado de Paraty, a gente passava lá. E foi muito bom. E eu queria me conectar com a mata ali mais uma vez. E querendo ou não, correr uma ultra é sempre uma coisa que eu gosto de falar, que é conversar com Deus, né? Então a gente vai lá pro meio do mato, ficar sozinho, trocar uma ideia, se superar, sentir as dores, perceber o seu corpo, ver o ambiente e tudo mais. E é uma grande transformação. Normalmente a gente nunca termina a prova como começa, né? A gente sempre aprende alguma coisa, sai de uma forma diferente ali do mato, da corrida, coisas que são bacanas para se levar para a vida. E aí, eu espero que eu consiga levar para a vida toda a calma e paciência que eu tenho agora, depois desses 17 horas e 36 minutos. É, foi tempo para danar, cara. 17 horas e 36 minutos. nessa prova. E eu vou contar para vocês agora mais ou menos os bastidores e também como é que foi isso, né? Bom, cheguei lá em Paraty na quinta-feira à tarde. Desci em São Paulo, fui por Guarulhos e de lá encontrei um amigo meu que me deu uma carona descendo lá para Paraty. E a gente foi chegar lá por volta das 4, 5 horas da tarde. Eu fui para minha pousada, peguei as coisinhas já para fazer pegar meu kit e tudo mais e dar uma corridinha para soltar na cidade. E aí foi bem tranquilo, já deu para sentir um tanto do clima, desse calor, dessa bolha quente, né, que rolou nesse final de semana. Meu Deus do céu, tava quente para danar. Pelo menos a quentura mesmo só pegou de verdade no domingo, né? Mas, cara, no sábado, na sexta-feira ali, já tava quente para danar. E assim foi. Fiz a corridinha e vamos para a prova. Sexta-feira eu ia curtir uma praia lá para relaxar, porque era só 10 horas da noite que larga. Mas como o meu histórico de atleta não estava me favorecendo muito para dar uma soltada ou fazer alguma coisa, ficar mais no sol, que ficar no sol também cansa, eu preferi ficar na minha caverninha, no meu quarto lá, esperando, relaxando, esperando pela prova, alongando, fazendo uma liberação, comendo, me hidratando bem e dormindo o máximo que fosse possível, porque largava às 10 horas da noite, então tinha que estar bem descansado para a hora da prova. Vou te falar que eu até prefiro uma largada às 10 horas da noite do que uma largada às 3 horas da manhã, ou então às 4, porque acaba que muitas vezes você não consegue dormir mesmo e não enrola, é mais fácil logo, vai logo 10 horas da noite e não dorme, tá tudo certo, já termina antes, não chega na outra noite, que essa era uma meta minha na corrida, era não pegar duas noites na corrida, né? Então, material separado ali para fazer a prova, para correr, o headlamp, tinha que levar dois headlamps. Tinha uma parada muito louca da organização que eu não entendi, eu acho que nenhum outro atleta entendeu. Não, acho que mais os treinadores, atleta entende muitas vezes as coisas que a gente não entende. É que os caras botaram de materiais obrigatórios para levar um fleece. Sabe o que é um fleece? É tipo um casaquinho leve, sacou? Manga comprida e tal. É, casaquinho. Uma prova que ia ter a mínima de 22 graus. Precisava de levar um casaco para cima da montanha. Eu tinha que carregar o tempo inteiro lá na mochila. Não, e não só isso. Você tinha que levar também uma segunda pele, né? Aquela blusa mais fininha, que fica coladinha no corpo. Tinha que levar essa também. E outra que também tinha que levar, que era o casaco impermeável. Ou seja, você tinha três coisas, meu irmão. Eu achava que ia nevar na hora que eu chegasse lá em cima, na Pedra da Marcela. O negócio ia estar nevando, que eu ia ter que usar minhas roupas todas, meu. Mas, pelo amor de Deus. E aí tinha que carregar isso aí tudo, né? Fora isso, eu ainda planejei a prova para eu carregar ali. Tinham dois drop bags. Um drop bag no quilômetro 34, se eu não me engano. 34, 33 ali embaixo. Na base ali do... Eu já esqueci o nome do lugar que a gente subia primeiro. E depois outro lá no quilômetro 77. Então, estrategicamente, eu botei ali algumas comidas, né? Basicamente gel, que eu colocava para não ficar carregando esse peso todo comigo o tempo todo. Gel nesse drop bag, gel no drop bag e outra coisa que era essencial, que eram meias para os pés, meias limpas para que o pé pudesse ficar o mais seco possível, né? E com menor atrito, porque vai sujando, areia vai entrando ali, fica tudo muito ruim. Então, basicamente, eu coloquei comida, assim, uma troca de roupa para o quilômetro 77. Dependendo da maneira como minha roupa estivesse, botava uma roupa nova para me sentir novo e continuar correndo, não é mesmo? E assim foi a estratégia de colocar as coisinhas nesses sacolas mais para frente. Eu larguei com uma camisa de manga comprida. Ela é basicamente uma segunda pele, mas ela não tendia a esquentar tanto. Só que o espertão aqui esqueceu, porque eu gosto muito de fazer com ela no sol, porque ela é branca, ela reflete, e isso faz com que eu fique mais fresco com ela do que sem ela, do que com a incidência dos raios solares diretamente na minha pele. Minha pele, querendo ou não, é mais escura do que a camisa branca. E com isso ela reflete menos essa radiação solar. Só que aí eu larguei com a camisa, né? E o interessante é que pra largada, da minha pousada pra largada, eram 2 km. E aí, é claro, eu fui já correndo, né, no trote. Tchá. Minha mão, cheguei lá num suador que eu falei, hoje o bicho vai pegar. Aí fiquei lá na largada, cheguei lá umas 9h55, olha lá, tinha até 5 minutos de presa pra largada. Não perdi largada, eu não perco largada, não tem esse negócio. E aí cheguei lá 9h55 pra largada, Aí eu fui ajeitando, fiz minha oração, pedi a Deus que me protegesse, que pudesse fazer tudo que estava ali pro dia, que estava tudo certo, que viesse, que eu pudesse não me machucar na prova. Querendo ou não, um dos piores problemas de uma prova de trilha é você se machucar. E eu, com esse meu tornozelo de paçoca que já tinha virado duas vezes no último mês, a chance de dar um ruim existe, né? O pé direito ainda não estava também 100%, a queda da escada que tinha dado ruim. Então a gente ia na fé, e é preciso ter fé, é preciso confiar para não ficar com muito medo e a gente acabar não indo. E aí, fiz ali meu caceta. Só um instante, gente. Instante. Já volto. Não perde o fio da meada, não. E aí, tem alguém ainda aí? Bom, galera, voltei. Voltando a falar aqui um pouco sobre a UTMB, 110 km lá de Paraty que eu fiz agora. Então, retornando, como eu ia falando, eu tava lá no, na largada, ia largando, pedindo a Deus tudo mais, proteção, e vamos nessa. E tava no suadouro danado já, né? Clima quente, todo mundo junto ali, abafado demais. Tava muito quente lá em Paraty nesse dia. Aí o que que rolou? Eu fui dar o play no relógio, aí eu olhei pro relógio e fui lá buscar o mapinha, né? Porque a gente coloca no relógio, para não se perder no meio do mapa, você vai lá e desce o arquivo GPX, coloca no seu relógio, lógico, para quem tem um relógio para isso, e ele vai te dando as orientações sobre se está fora do caminho, não tá. Isso é muito importante, principalmente em provas menores. Pô, a prova lá tava cheia, tinha muita gente, né, cara? E foi uma prova no qual eu achei que eu fosse estar solitário por muito tempo, mas depois entra nesse capítulo. Aí eu fui baixar o relógio, fui dar o play porque já ia começar. Eu falei, cadê o mapa aqui do negócio? Meu Deus do céu. Aí eu peguei meu telefone, aproveitei que ainda tinha sinal, era obrigatório correr com o telefone, né, por conta de alguma emergência, ou você bater no meio do mato. Isso é uma questão de segurança. Aí eu peguei meu telefone, aí lá fui eu, para baixar o arquivo GPX que estava no meu. Já estava no Garmin, no Connect, que é um aplicativo da Garmin, né? Só que não tinha passado o negócio pro relógio. Aí eu tive que fazer a ligação do relógio com o Garmin. Tanto que se você olhar lá no Strava, dá para ver como é que foi o arquivo da minha corrida. A corrida acabou com 108 km, né? E a corrida foi no 110, porque os primeiros 1 km e 800, basicamente, eu tava baixando o arquivo pro mapa para eu começar a atividade. Acabou que enrolou ali. Aí eu ia com o celular na mão aqui, olhando aqui o relógio, e a galera já correndo, já saindo, no estilo Andrei, né? Mas não dá nada não. Foi tudo certo ali, que aí foi bem devagar no começo, tinha que sair da cidade, então de certa forma era uma saída controlada e não desesperada. E fui encaixando ali o passinho até botar o mapa no relógio e dar o play para começar a atividade. Já na primeira subidinha que tinha ali, era uma rampinha pequena, devia ter uns 20 metros de subida, já tinha uma galera andando, eu já fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, essa galera já tá andando aqui nesse momento. Imagina lá na frente. E assim foi. Botei meu passo, prova tranquila, o vento batia, já estava me dando uma refrescada com meu corpo molhado, né? Então o ventinho batia, batia na blusa, dava uma refrescada, ficava tranquilo. E assim fui desenvolvendo o passo. Já ali no primeiro, nos 10, no oitavo quilômetro, no nono quilômetro da prova, tinha uma subidinha. Você subia assim e depois descia assim. Era uma rampinha, né? Que subia e descia. Que aí pegava um single track ali, saindo já da cidade de Paraty, aí você pegava a cidade, depois entrava no mato e pegava o single track. Eu não quis acelerar muito, porque fazia parte da estratégia, né? Prova longa para danar, vai acelerar o quê e tal. Mas era uma estratégia que se eu tivesse maiores intenções de competição nessa prova, era interessante que eu tivesse acelerado mais no começo para pegar esse single track mais livre, porque eu peguei como eu posso dizer, um trânsito danado. No single track, aí não tem muito para onde você fugir. Single track é aquela pistinha curta, fechada, que não tem indo pro lado nem pro outro. Então eu já peguei aquele negócio ali, e a galera tava num ritmo de certa forma lento, porque era uma subida forte. E, pô, não dava para ir pro lado porque o chão tava muito ruim do lado. Do outro chão também é ruim. E lembra, era lanterna na cabeça, tá? Tava escuro já no mato, então você não enxerga muito bem tudo. Então é mais seguro você manter naquele passo ali. Eu fui mantendo aquele passo. Só que na mata fechada, cara, de noite, 20 e não sei quantos graus já, e no ritmo devagar, o corpo ia aquecendo ali, não batia vento. Cara, minha frequência foi subindo. Já fui começando a me sentir mal. Aí dali eu já dei uma brecha para já ir mais rápido, para já sair daquela situação. Consegui passar algumas pessoas, né? Principalmente as pessoas que estavam mais devagar, segurando um tanto dessa trilha. Aí consegui botar um passo um pouco mais firme. Eu já consegui chegar no topo e descer para fazer essa primeira descida ali em torno do quilômetro 9, do 10 ali. Aí era uma outra descidinha bem íngreme, tava molhado, sereno, tudo mais, na grama ali, bem escorregadio. E eu tô descendo que nem um velho capenga, né, por conta do tornozelo com medo, então eu desço muito mais devagar do que todo mundo. Todo mundo é muita gente, né, mas que a grande maioria das pessoas, por conta dessa, de preservar e com medo do tornozelo virar em alguma situação, né, e ainda mais de noite. Aí eu fui descendo tranquilo, mas aquela sensação, aquele mal-estar, a cabeça tava doendo, tava estourando, cara. Aí quando você vai sentindo mal-estar, no momento que, porra, quilômetro 12 ainda, passando mal aqui, não era pra eu estar me sentindo assim, você começa a refletir sobre o que você fez nos últimos dias. E os meus últimos dias, meus últimos meses, meus últimos mês foi bem corrido, eu abusei bastante do meu corpício. E aí começa a ficar aquela pressão, aqueles pensamentos negativos, né? Porra, tá ruim, o coração tá batendo demais, não era pra tá batendo desse jeito e tal, a cabeça tá doendo, pode ter alguma coisa errada. Aí você começa a mensurar um monte de coisa pra ver. Eu cheguei a pensar, cara, acho que eu vou ter que entregar essa prova, acho que não vou concluir essa prova não. Isso aí já era no quilômetro 14 que eu tava pensando isso. Aí passou no primeiro ponto de apoio. Que aí tinha água gelada e tal, cara, e meti uma água gelada na cabeça, já dei uma acordada, tomei água, me hidratei, coloquei mais. Aí eu lembrei de outra coisa, que nesses 14 quilômetros, que durou mais ou menos umas 2 horas, alguma coisa, eu não tinha comido nada ainda também. Outra coisa que a gente não pode esquecer, que eu sempre boto pra mim que eu vou colocar, que é o alarme, mas o alarme toca, eu não como na hora porque eu tô fazendo outra coisa e acabo esquecendo de comer. Então eu já tava 2 horas ali fazendo força, sem comer. Aí tratei de comer, tratei de me alimentar, tratei de molhar meu corpo e tratei de botar um pace bem confortável para ir levando a prova, para ver se meu corpo acordava, para ver se me recuperava, né? E por sorte não, porque eu também já sabia que estrategicamente ia ser assim, porque a prova era assim, né? Ia ter ia pegar chão de asfalto, então ia pegar um terreno plano antes da primeira subida forte mesmo, que seria uma subida no quilômetro 34, que aí subia uns 11 quilômetros, 11 ou 10 quilômetros, com mais de 1.000 de ganho nessa subida. Tinha 1.200 de ganho, se eu não me engano. E aí, fui encaixando o pace, sim, o passinho, indo tranquilo, percepção de esforço, nada de olhar muito para pace, ver a frequência cardíaca, sim, para ver se ela estava condizente com a minha... Com a minha percepção de esforço, para ver se tinha alguma coisa errada. É bom ter esses dados para você ir equilibrando e tomar a melhor decisão sobre, porra, se minha percepção de esforço estivesse lá em cima, né? Frequência cardíaca lá em cima, e eu vendo que eu tô me arrastando, o peso está lá embaixo, talvez não fizesse sentido realmente eu continuar na prova. Então você vai calculando isso para ver como é que tá a situação, para ver se você vai ou não vai continuar. E sendo assim, as coisas foram melhorando, o tempo batia um ventinho, dava uma refrescada. A minha blusa estava ali funcionando de certa forma bem, nesse momento mais que batia o ventinho, ela dava uma geladinha também, então estava tudo certo. E fui tocando, até chegar ali mais ou menos, assim, no primeiro ponto de controle, eu passei lá, eu estava em 112, centésimo décimo segundo, é isso aí, né? Centésimo décimo segundo posição que eu estava ali quando passei no primeiro ponto de controle no 14º quilômetro. E eu larguei lá atrás, né, quando foi largar, larguei com muita preocupação sobre isso de ter que largar lá na frente, como eu falei anteriormente. Aí eu passei em 112, aí nessa outra transição, no qual eu já fui ali bater antes do primeiro drop bag, a gente já cruzava um rio, mais ou menos no quilômetro 20, cruzava um rio com água mais ou menos na coxa, né, e eu tinha uma corda para segurar, mas era o primeiro grande problema, que era molhar o pé. Numa prova dessa de longa distância, um dos grandes fatores que levam atletas a abandonar a prova é um pé machucado, que você não consegue mais dar um passo porque o seu pé está machucado. E uma razão para o seu pé estar machucado é porque ele ficou úmido durante muito tempo, gerou bolha, machucou, rasgou, lascou, perdeu a prova. São as três coisas principais para você perder, sair de uma prova, né? Que seria o pé machucado, desidratação, então o intestino. E claro, machucar também de torcer o pé, alguma coisa do tipo. Nesse sentido, já passou a primeira poça, eu já vi gente, depois do primeiro rio, já parando e trocando a meia, né? Eu falei, cara, vai trocar a meia agora? Ainda vai passar por mais alguns rios? Você vai parar quantas vezes para trocar essa meia? Mas é a estratégia de cada um. Às vezes o cara leva 10 meias lá, quer manter o pé seco ao extremo, não passa por isso. Eu deixei para trocar minha meia lá no primeiro drop bag, lá no quilômetro 32, 33, por ali que era o drop bag. Troquei minha meia, sentei, né? Tirei, bati o tênis, porque cruzou mais os outros dois rios. E junto com o rio não vem só a água, vem também muito da areia que sobe quando você pisa ali no fundo. Então vem umas pedrinhas juntos que isso também machuca o pé. Então bater o tênis e trocar, bater o tênis e tirar essa sujeira é fundamental. Botar uma meia nova é fundamental. Às vezes poderia ter um outro tênis ali, mas eu não senti necessidade disso, nem levei outro tênis, fui só com um tênis mesmo. Que foi a experiência que eu tive também lá na Tutã, de levar só um tênis que deu tudo certo. Mas na Tutã, que foi na prova que eu fiz em abril, molhava muito menos o pé do que nessa prova. E eu acho também que estava muito menos quente. O calor estava menor e com isso o pé sua menos e tudo mais. O pé ficou mais sensível, né, nessa prova de Paraty do que na outra. Mas de toda sorte, eu estava com uma meia reserva também na mochila que eu carregava comigo, para não ter que esperar o outro drop bag, que tinha outra meia dentro dela também, para trocar lá na frente. Sendo assim, fui tocando, comi alguma coisa, tinha minha comida, mas o principal que eu procurava mais nos pontos de apoio era Coca-Cola. Coca-Cola eu tomo só quando eu tô correndo. Cara, Coca geladinha. Só que o problema dessa Coca-Cola nesse ponto aí, não era nem que ela fosse ruim, deu ruim na barriga, é que ela não estava tão gelada assim como a água. Isso foi um ponto de preocupação para mim. Eu falei, cara, como é que vocês estão aqui agora? São 2 horas da manhã, acho que era 2 horas da manhã que eu estava lá. E já tá sem água gelada, imagina o pessoal que vai vir atrás, mais quebrado ainda, né? Quanto mais para trás você fica, mais quebrado você tá, né? Você vai se prejudicar mais ainda. Quem tá na frente tá sofrendo menos do que tá atrás, pode ter certeza. E aí, saí de lá, saí dessa transição, tava em centésimo... Ai, caceta, tornozelo. Aí o tornozelo de passo aqui dando mau jeito. Aí saí de lá em centésimo, né? Aí encostei com um maluco, cara, que eu tinha encontrado no meio da estrada. Um fato bem engraçado. Que aí eu tava trocando ideia com o cara, tava falando de corrida, o cara tava conversando pra danar, né? Tem muito, muito disso, né? Que a galera fica na euforia e a frequência cardíaca baixa, fazendo força, e começa a falar, a trocar ideia. Aí eu trocando ideia com ele. Aí ele, porra, e aí, de onde é que você é e tal? Pá, pô, sou de Brasília. Ele, pô, de Brasília? Terra do André Ascar? Eu moro lá. Eu sou o André Ascar. Aí ele continuou conversando. Porra, as dicas do Andrei foram muito boas e não sei o quê. Porra, me disseram que ele vai estar aí na prova. Ele vai estar aí na prova? Cara, ele falou que ia vir aí. Quero ver se eu encontro ele na prova. Aí eu, pô, cara, você já encontrou, ele tá aqui do teu lado. Ele, cadê? Tô aqui, pô. Aí eu, nossa senhora, Andrei, você, cara. Pô, sou eu mesmo. Tamo aí, beleza? E caraca. Eu vi lá seus posts e tal, não sei o que, sigo muito lá o que você fala, barará. Inclusive comprei esse tênis aqui porque você falou que esse tênis é bom, ó, tá vendo? E os caras nem me dão um cashback em tênis em nada, né, cara? É foda isso. Mas pelo menos o tênis tava bom, tava salvando ele. E pô, e o cara, e ele tava. E ele tava atrás de pontuação, cara, de sei lá, ele queria subir no pódio, eu só queria sobreviver. Ele falando, caraca, Andrei, você acha que tem quantos na prova? Cara, não sei, menor ideia, eu larguei lá atrás. Pô, você acha que tem uns 100? Você acha que tem um pessoal mais velho aí, que ele é da 55, 59? Aí o cara, menor ideia, não tô conseguindo nem ver a cara das pessoas, quanto mais ver a idade, meu, só quero chegar lá, vamos nessa, concentra aí na corrida e vambora. E pô, e foi legal encontrar com ele, cara. Porque me trouxe um estado psicológico mais leve, foi bom ouvir as palavras que ele falaram para mim, dentro de uma situação que muitas vezes, depois eu vou pegar mais nesse gancho aí, no final da prova com vocês, das minhas percepções, na parte mais psicológica. E aí fui tocando com ele, cara, eu falando, cara, ele falando demais, eu falei, cara, Você tá esbaforido, meu irmão. Controla esse pace aí, senão você vai quebrar agora. A gente tá no quilômetro 30 da prova, tá entrando no 35. Vai na boa aí, cara. Aí ele já diminuiu, mas daqui a pouco a gente colou junto de novo. E a gente colou junto pra começar a subir ali. A primeira grande subida, que eu já esqueci qual que é o nome da subida. É. Aí subi ali, eram uns 12 km de subida, esses 1.200, 10 km de subida, com 1.200 de ganho de altimetria. Então era uma subida brava, e à noite, com o terreno molhado, tudo mais, bem íngreme. E aí a gente botou um passo, cara, que foi muito legal. A gente foi catando todo mundo ali no meio do caminho, pá, 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 eu fui indo na frente, ele foi indo atrás. Aí daqui a pouco foi encontrando mais gente, fez um trenzinho, sacou? Tipo um trenzinho fantasma. Cara, foram 2 horas subindo sem parar, cara. Sem encostar ali o ritmo, parar pra respirar, era só indo, continuando. Foi uma parada sinistra. Cara, quando você para pra pensar assim, é só concentração, um passo depois do outro, onde é que sobe. Aí tinha um mapinha no relógio, né? Que aí o mapa que eu consegui baixar, ele dava a dinâmica da subida, né? Quantos quilômetros tinha de subida ali, quanto tempo demorava pra você atingir o pico. Quanto tempo demorava não, né? Em que ponto que você tava. Então dava para ir calculando mais ou menos a força. Isso para mim foi uma grande ferramenta para me distrair durante a subida, porque eu não enxergava onde é que estava o fim daquela subida, não fazia a menor ideia quando é que terminava. Então se eu não tivesse aquele negócio ali, tinha aquele negócio de ataco, não ataco, respira, falta pouco, tá subindo, né? Então você vai trabalhando sua consciência com isso também, vai trabalhando a cabeça. E aí fomos buscando todo mundo, chegamos lá em cima, nesse cume. Aí eu já tinha caído para 79. Foram muita gente que eu passei nessa subida aí, nessa fazendo força. É aí que vem a parte do vovozinho, a parte interessante. Que aí chegou lá em cima, né? Na frente, passei geral, não sei o que, né? Que tava ali mesmo. Aí chegou lá em cima, eu comecei a descer. Aí veio o vovozinho descendo. Tá, tá, tá. Passinho devagar, a galera já começando a acumular atrás de mim. Eu falei, não, galera. Vai nessa, passa aí, ó. Eu dava passagem pra galera pra não ficar irritado também com o pessoal nas minhas costas, porque, cara, a minha descida vai muito travada por falta da confiança no meu tornozelo. Não tem como, não tô com confiança. Eu fiquei um bom tempo fora de trilha pra melhorar meu tornozelo, depois das 2 viradas que eu dei nele no final de julho, pra fortalecer. Fiz mais umas trilhas ou outras, mas eu não quis arriscar. 2 amigos torceram o pé recentemente, 2 semanas antes da prova, que isso é algo que pode ocorrer, né? Então, eu perdi um tanto da técnica e da confiança nas descidas e tudo mais, mas aí eu desci um pouco mais travado e segurando. E aí essa galera toda me passou nessa descida, uma ligeira descida, que aí antes de cair pro estradão, porque tinha um estradão lá em cima, né, já na mata, que era parte de fazenda e tal, em volta das montanhas, um lugar bem bonito, mas um estradão que já aliviava. E a minha ideia era fazer força nessa subida, dar uma descansada nessa descida para quando saísse de manhã, porque tudo isso ainda era noite, quando saísse de manhã, já era para eu estar no estradão para botar o ritmo, cara. Que aí bota o ritmo e vamos. Aí é motor. Quem tem o motor vai fazendo as paradas funcionando. Só um instante. Oi, meu amor. Desligou o que, meu amor?
Me deixa agora.
Traz o computador, amor.
Tá.
Minha filha tá numa videochamada com a psicóloga dela. E acaba tendo uns problemas. Mas vamos lá. Continuando. Aí eu desci o negócio devagarzinho, todo mundo me passando. Deu um mau jeito 2 vezes no meu tornozelo. Quando eu ia ganhando uma confiança, eu falava, não, agora relaxa aí, moleque. Não acelera esse negócio, não. Te acalme, vai de boa. Aí fui indo até chegar de manhã, né? Aí chegou de manhã, o tempo ficou fresco e começa a amanhecer, cara. Já tinha saído do meio da mata. E saindo do meio da mata, só um instante, galera. Pronto. E aí saindo do meio da mata, já aquele dia lindo, já tava fresquinho, a blusa tava geladinha, já tava me sentindo bem. E nisso já tinha 45 quilômetros de prova, né? 45 quilômetros de prova e já tinha mais umas 7 horas de prova. É isso aí. Ia bater, eu fiz 50 quilômetros com 7 horas e meia, mais ou menos assim, de prova. Fui tocando isso e aí a prova acaba que virava uma distração de PC em PC. Cada PC ficava a 11 quilômetros de outro PC, sacou? Subia, descia os estradões. Qual a temperatura que tava? Aí, né, de manhã, cara, tava uma temperatura bem amena, tava bem gostosinho, devia estar lá em cima da mata, devia estar uns 18, uns 19 graus, e com a roupa molhada, né, ainda, aí batirava um friozinho, tava gostoso de correr. Aí você vai aproveitando, né, o passeio nessa hora, o passo, claro, devagarzinho, você já tá um tanto cansado, você não é aquela aceleração toda, eu não sou o Silvestrinho que fechou a prova em 12 horas, 11 horas e 56, é fantástico que os caras fazem. Aí eu vou lá de boa, correndo, aí vai, passo, 11 quilômetros. Uma parada que eu achei muito interessante é que eu comecei a encontrar todo mundo nos postos de hidratação. Eu não sei se é um negócio que eu tenho do triatlon, mas eu não paro muito no posto. Eu chego no posto, como, bebo e vou embora. Não sento, não alongo, não faço nada. É só para encher as garrafinhas de água, tomar uma coca, comer uma paçoca, seja lá o que for. E vamos nessa, vamos pro próximo. Mais 11 km para frente. E nisso, fui encontrando uma galera que já tinha encontrado um brother. Eu até esqueci o nome dele. Tem assessoria P6 lá Ai, meu caceta. Assessoria de triatlon. Fica lá no Beto Carreiro. No Beto Carreiro não, pô. Mas é lá em Santa Catarina, eu esqueci. Ah, em Penha. Pronto, lá em Penha. Beleza? Aí a P6, a gente ficou trocando uma ideia lá na descida, quando ele tava fazendo. Porra, o que que veio fazer aqui na outra maratona? O que que te traz pra cá? O que que não traz? O que que você veio fazer aqui? Cara, acaba que a corrida que para mim foi solitária lá na Tutã se tornou uma corrida muito mais comunitária, essa prova. Aí eu ia trocando ideia com a galera, correndo, porque como a frequência cardíaca é baixa? Porque você está trabalhando muito mais a sua perna, desgaste muscular, você está tendo que poupar muito mais a sua musculatura do que realmente trabalhar a frequência. Então dá para você ir trocando uma ideia de boa. Aí fomos trocando ideia e tal, aí chegou esse ponto de apoio. Aí acabou que ele ficou para fazer mais alguma coisa e eu saí com outra galera. Inclusive encontrei o maluco que tinha colado comigo na subida. Que eu só reconheci ele pela voz, que eu não vi nem. Não vi a cara dele, sacou? Ele saía conversando com ele na subida e tal, fazendo a força lá. E, cara, é muito interessante, cara, esse negócio todo. É só pela voz, aí de manhã que eu fui ver quem ele era e tal. A gente foi trocando ideia também. Aí juntamos e fomos junto. Ó, vai puxando o ritmo aí, quando um cansar, o outro também para, tava no mesmo ritmo, tocando, para não se sentir sozinho na parada. Aí daqui a pouco no outro PC, no outro ponto de controle, botar mais água, já juntou mais um com a gente já pegou, já saiu, aí já foi. Porra, juntou ali um triozinho que a gente foi tocando a prova, até chegar um pouco antes do 7-7, foi no 60 e alguma coisa, aí um dos parceiros teve que parar. Um dos parceiros teve que parar para usar o banheiro. A gente falou: não, a gente vai, né? Vou te dar essa privacidade. Depois você encontra a gente lá na frente. E aí a gente foi tocando até o 77, que era a base da subida da Marcela, né? É a base da subida, né? A base da Marcela é do outro lado. Antes de subir o cume da Marcela, da Pedra da Marcela. Aí eu parei lá no 77, que é um outro ponto de drop bag. Fui comendo. E aí? O que você acha que eu estava comendo ao longo desses 77 quilômetros? Meu gelzinho. Você aposta que o meu gelzinho... Qual que era o meu gelzinho que eu estava comendo? Meu gel era o gel que eu tinha, cara. O gel que eu tinha comprado, um que custou R$ 2. Eu comprei uma caixa com 120. Depois eu misturei com outros géis que eu ganhei nas feiras aí que eu fui, nas provas de kit de prova. Fiz uma mistureba danada, que era cada um num sabor, cada um de um jeito. Vamos nessa que tá tudo certo, a gente economiza. Você acha que eu vou ficar usando um gel de R$ 15 o gel para tomar 30 géis numa prova? Aí eu fico pobre, meu. É melhor a gente treinar o intestino, o estômago, para aguentar qualquer coisa. Sai mais barato. Aí eu ia comendo o que tivesse na mão, dava o tempo ali, ia comendo para levar. E chegava no, nessas transições, que aí tinha uma batata com sal, meu irmão, metia para dentro, já dava aquele up, já dava aquela comida, aquele aconchego, e vamos nessa. Aí chegou eu e meu parceiro lá no quilômetro, no 77, no drop bag, no terceiro drop bag. Aí eu já cheguei lá, tinha um outro brother que tava lá, o Rafael. Aí ele... Meu irmão, ele tinha me dado uma dispensada no começo que eu falei, caraca, esse moleque tá um monstro, foi embora que eu não vi mais ele em ponto de controle nenhum, de água, nada. Meu irmão, caraca, moleque abriu sinistro. Aí eu cheguei lá no 77, tava lá ele sentado lá, trocando tênis, né? Devia estar no drop bag lá, botar um tênis novo, a meia nova. Aí eu olhei pra ele lá sentado, eu fui lá trocar minha meia, botar minha meia nova, tirei, limpei o pé e tudo mais, o pé já tava arrebentado, tanta umidade, já tava dando umas bolhas cabulosas. É, mas ainda tava de boa, botei uma meia novinha, inteira no pé. Só coloquei, bebi água, abasteci minha mochila, enchi de água, não economizei para botar, corri com um saco de 2 litros nas costas, mais uma garrafinha de meio litro na mão aqui na frente. A minha outra garrafinha de meio litro arrebentou, ela não estava funcionando, não estava vedando, mas não foi suficiente. Eu tinha um trabalhinho a mais de botar água nas costas, e era interessante que foi a primeira vez que a água que fica no canudinho, né, aqui do lado de fora, ela estava mais gelada do que a água das costas, porque na hora que você chupava assim, puxava a água, aí ficava gelada e daqui a pouco vinha água quente das minhas costas no contato com a água, meu Deus do céu. Mas é, tinha que hidratar, tinha que botar líquido pra dentro, né, pra facilitar o bombeamento do meu sangue, não adiantava ficar só molhando o corpo, tinha que botar líquido pra dentro também. E aí enchi, aí eu olhei pro Rafa sentado ali, eu falei, tchau Rafa, você vai ficar pra trás, velho, eu não vou te esperar. Aí ele ficou, eu fui, aí eu já fui no instinto já de, porra, criar uma distração positiva na minha mente, de criar uma certa competição, né? Bom, vou chegar na frente do Rafa, vou deixar ele para trás ali e vamos nessa. Porque agora só faltavam mais 30 quilômetros para chegar. É bobeira, só tinha que subir mais um pouquinho, descer. E depois, ó, os últimos 20 quilômetros, era só descida, meu irmão. Porra, alegria, solta o freio de mão e vai nessa, não é? Não sei que seu perna não esteja cansada. Aí eu peguei meu ritmo, aí meu parceiro que estava comigo, ele acabou ficando para trás porque ele quis fazer uma estabilização maior no joelho, ele estava sentindo dor no joelho. É, e com isso ele chamou o pedido médico lá, ele meteu umas atadoras e ele falou, não, Andrei, vai nessa. Eu falei, não, beleza, daqui a pouco tu me pega, moleque. Vou no passinho do vovô aqui, daqui a pouco tu chega lá. Aí eu fui indo e eu... uma subidinha pancada, cara. E comecei a botar o ritmo de novo no bastão. O bastão, cadê o bastão? O bastão não tá aqui não. O bastão é o pole que você usa pra te ajudar a subir. Cara, isso salvou minha vida de um tanto que até esse momento o músculo que estava mais cansado no meu corpo era o meu tríceps, meu ombro, de tanto apoio que eu estava fazendo com esse bastão. Mas ele me ajudava muito a botar o ritmo na subida, ia subindo muito bem com ele. Aí nesse momento eu comecei a ver um cara mais à minha frente, minha subida assim e tal, eu encontrando com ele e tal. Essa foi uma subida bem longa também. Aí no final dessa subida, acho que era o Morro do Careca, alguma coisa do tipo assim, que você saia do meio do mato assim, numa pedra, cara. Você tinha uma vista da mata inteira, assim, que era pra até ver o mar lá de cima, só que não dava pra ver o mar porque tinha as nuvens assim tampando, mas um visu fantástico, lindo. Que eu falei, caraca, e bem lá tinha um fotógrafo. Eu falei, meu irmão, velho, tua foto aqui vale 10 mil reais, meu irmão. Que porra, chegar lá naquele ponto, cara, pro cara subir lá e tirar foto. Isso que eu ainda acho foda, tem uma galera que ainda vai lá e dá print na foto, né, cara? É um absurdo isso. Porra, paga a foto do cara, meu irmão. O trabalho que tem, o cara tá registrando um momento único, né, pra você. Vamos valorizar o profissional da fotografia também. Aí chegou lá em cima, cara, o visu danado, eu porra inteirão. E eu já fazendo as contas, caceta, eu vou fazer essa prova pra 15 horas e não sei o quê. Eu tava achando que ia fazer pra 18, meu cálculo inicial. Já tava chegando mais perto, só tinha que fazer mais uma descidinha, mais uma subida até a Pedra da Marcela e acabou. Aí vamos nessa. Aí que esse maluco, eu tinha acabado de passar ali na parada, começou uma competição comigo. Uma competição que ninguém sabe que tava competindo. Quer dizer, eu sabia, mas ele não, né? Ou será que ele também não sabia? Aí o negócio é o seguinte. Aí o cara, ele descia muito melhor que eu. Eu descia velhinho, né? Pá, 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 devagarzinho, e o cara era um argentino desgramado, ele. Aí ele tava cheio de argentino, muito gringo, galera da América do Sul, veio em peso a Paraty pra fazer essa prova, foi bem legal essa troca cultural, por assim dizer. Aí o maluco vinha, eu subi na frente dele, fui descendo, daqui a pouco vem ele, blá, blá, blá. Aí eu, desgramado, já foi, deixa você, daqui a pouco eu te pego de novo. Aí desceu, aí a gente pegou uma saidinha, que aí quebrava um pouco para subir, que ia até a Pedra da Marcela, e depois descia a Pedra da Marcela até a base, que eram 2 quilômetros de descida ali. E quando cheguei ali na virada, eu perguntei pro PC, né, pro cara que tava no ponto de controle lá, cara, tem quantas pessoas aí na frente? Ele, não, ele tem umas 20. Eu falei, não, tu tá de sacanagem com a minha cara, velho. É impossível ter 20 aqui na minha frente, velho. Ele, não, chorando umas 30. Eu, tá bom, tá bom. Deve ter umas 40, no mínimo, no mínimo. Aí ele ainda falou que tava lá desde manhã. Eu falei, ah, tá com sono, então. Aí, mano, cara, aí eu subi, fui subindo, aí já era um negócio de pedrinha, né? Que ia até a antena lá na Pedra da Marcela. Aí eu ia lá fazendo o polizinho, papai, o argentino na minha frente, meu, falando, vou te atropelar, seu desgramado. Aí eu, tá. Ele nem sabia que eu tava correndo, mas daqui a pouco eu passava e deixei ele pra trás na subida mesmo. O cara subia muito devagar. Não sei se era a estratégia dele de poupar a perna, porque querendo ou não, ele passava o sarrafo em mim na descida depois. Que aí eu fui, subi, cheguei na frente lá, passei ele, foi uma boa, uma bela de uma subidinha. Tinha galera subindo aqui lá pra turista, né? Que era aberto também pra turista, essa era uma região mais, já, mais gente, né? Turista. Que eles iam subindo, né? A galera ia descansando e tal, a gente ia botando o ritmo pra subir durante a prova. E tinha os outros que vinham descendo e vinham descendo pra ter noção, vinha descendo de minhoquinha, de lado pro outro, porque a descida era muito íngreme, sacou? Pra não travar muito. Então eu ia descendo de minhoquinha assim, 2 km de descida, bem hardcore. Cara, aí eu subi, dei a volta lá em cima na Pedra da Marcela, dei tchau pra Marcela, falou adeus Marcela. Desci, aí nisso eu já comecei a descer ali, aí o parceiro que tava com o joelho, aí eu vi um outro maluco, tinha um outro maluco que eu não tinha visto na prova ainda. Aí o argentino encontrei depois, daqui a pouco eu encontrei o Rafa e um parceiro meu que tava comigo um bom tempo lá, o moleque tava subindo. Aí eu, porra, Márcio, os caras tão vindo. Aí eu vim descendo, né? Aí, pô, fui só no passinho segurando, cara. Aí você bota o corpo lá pra trás assim, né? Pra dar uma travada, passinho curto. Mas, meu irmão, pense, já desceu a serra? Já sentiu o cheiro do freio, da lona de freio que vai queimando? Fica só aquele negócio. É, nessas horas você sente o cheiro do quadríceps queimando, meu. Fica tcharará. Maluco! A perninha fritando, você segurando ali, tá travando a coxa, né? Pra segurar a descida, porque senão você desce em descambada. E ali não tem como descer em descambada, meu. 2 km. Maluco! Se bem que, com certeza, o Silvestrini, a galera lá na frente, desceu descambada. É, aí fui tentando preservar o quadríceps, descendo o mais devagar, passinho curto possível, tal, até a base da Marcela. Aí cheguei lá, tava o outro maluco, chegou até me passar, só que ele dava uma preservada maior no quadríceps, ele parava, ele começava a andar na descida, eu continuava no meu passinho descendo. Aí cheguei lá na base da Marcela, onde que já conectava a galera que tava nos 50 e com a galera do 100, que ia fazer um percurso só pro final, né? E dali faltava acho que exatamente 20 quilômetros para a prova, para encerrar. A base da Marcela tem 1.850 metros, né? A pedra da Marcela. Então, a chegada é no nível do mar, 20 quilômetros descendo, 1.850 metros. Haja perna, malandro. Aí, descendo ali no... Aí chega no drop, no ponto de água lá, onde já conectava, né, a galera do 50 com a galera do 100. Que tava ali, então já começava a ter um burburinho, mais gente e tal. Aí mais uma vez fui rapidão, só botei as batatas com sal pra dentro, Coca-Cola, enchi minha garrafa, minhas coisas de água, dei uma molhada, uma gelada e vambora que os caras estão vindo aqui pra me alcançar. Né? Aí foi. Aí veio uma parte bem chata da prova, cara, porque eu não entendi o que os caras fizeram isso. É porque num single track, lembra do single track, que era difícil de ficar na mesma fila atrás das pessoas, né? Fininho e tal. Que aí os caras agora botaram no single track, só que no single track que vinha o pessoal e voltava. Então no single track de mão dupla, brother. Então você tinha que preocupar com a pedra que você tava pisando e tinha que preocupar com a pessoa pra você não bater com a cabeça na frente nela. E pra não derrubar ela também pro penhasco, né? Então ficou uma parte bem chata ali. Foi mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros assim, até quebrar pra direita e pegar o último paredão de subida, cara. Aí pegou mais um paredão de subida ali. Eram 165 metros de ganho. Eita porra. Tá vivo. 165 metros de ganho de altura, né? Em 2 km subindo. Não, 2 km não. Era 1.200, se eu não me engano. Então o negócio assim, cara. Pá. Aí você vê. Aí mais uma vez, aí pega trânsito com a galera dos 50 e tudo mais. Aí, porra, dá licença aí e tal. Vai fazendo. Eu vou correndo do lado, passando o pessoal pra não perder o ritmo da subida. Pá, 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 pá. Chegou. Agora desce, meu irmão. Agora desce. Aí você fala, quadríceps, cadê você, meu filho? Já era, malandro. Não tinha mais perna. Eu desci esses 20 porque, cara, foram 9 km e 700 com 13,5 de desnível negativo. Ou seja, sabe o que é 13,5 de desnível? O negócio é uma piramba, cara. É uma piramba. E o chão ainda era de pedra com musgo escorregadio. Então era uma parada muito técnica para se fazer. E eu não tinha quadríceps e muito menos tornozelo para segurar uma parada técnica no final depois de 90 km. Aí eu falei, eu só aceitei a situação. Eu falei, não, vamos andando, vamos andando, vamos andando devagarzinho, passinho. Quando ficar um pouquinho plano, a gente bota um passinho do vovô. Depois a gente vai. Aí foi a galera toda me passando, a galera dos 50 e tal, pá. Aí daqui a pouco me passou um pessoal do 100, que eu já tinha visto que eu tinha passado no, na transição ali do, da água. Aí eu, porra, devo estar por ali pensando muito em posição, porque eu não tava nem querendo saber de posição, né? Eu queria chegar, negócio, porra, no quilômetro 12 eu tava querendo desistir da prova. A essa hora eu já tava pensando que ia fazer em 15 horas. Aí nessa hora, nesse novo momento, eu falei, é, eu acho que vou fazer por umas 20 horas. Até eu descer isso aqui vai demorar pra danar. Eu demorei 1 hora e 40 pra fazer esses 9 quilômetros de descida. É. Tinha uma mina que passou por mim, que eu até ajudei, ela é corajosa, cara. Porque ela ia descendo de qualquer jeito, ia descendo, escorregando, caindo, escorregando, caindo, escorregando, caindo. Até que o argentino falou pra ela, ô, toma cuidado, tá perigoso, você pode se machucar de verdade. É, esses aí Deus protege, cara, Deus protege, Deus protege. Aí foi descendo, eu fui descendo e tal, aí a água já tava começando. Eu, cara, meu irmão, onde é que para de descer essa pirambeira? Não, depois do rio ali vai, que era a cachoeira Sete Quedas, né? Aí chegava na cachoeira Sete Quedas, o negócio aliviava. E nisso o argentino descedor já tinha me passado essa desgrama, né? Ele, o outro maluco também, já tinha me passado. Aí quando chegou no ponto de água, era do ponto de água do quilômetro 98, se eu não me engano. Ponto de água do 98. Aí eu ainda tinha uma água que eu tinha pego do rio, da cachoeira que tava descendo, ele tinha acabado de abastecer, molhado a goela ali. Aí eu olhei pra lá, tava os dois caras parados lá, tomando água, ajeitando a mochila. Eu falei, ah, meu irmão, agora eu não vou parar não, vamos ver o que que dá aqui no passinho do vovô. Ainda era descida. Aí pra não parar, eu fui indo, né? Onde que minha perna aguentava, meu quadríceps deixava eu descer, eu tava descendo. Aí os caras ficaram pra trás, né? Só que daqui a pouco quem vem, a desgrama do argentino. Pá, 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 pá. Sai passando, eu, filha da puta, meu irmão, caralho, esse quadríceps não cansa não, meu irmão. Aí o bicho passou, aí daqui a pouco vem o aí vai vindo a galera, né, dos 50, pá, tenta botar o ritmo ali, aí acabou que daqui a pouco encostou com a galera do 35 também, então teve mais gente. Aí nesse momento que começou a encostar com a galera do 35 também, aí apareceu o Rafa, meu brother, de novo. Aí eu falei, desgramado, até você vai me passar agora, meu irmão, lascou. Isso não pode acontecer. Aí eu tirei uma energia que não sei de onde é que foi, dos céus, sei lá o que foi, se meu quadríceps conseguiu descansar. Porque o grande problema de você descer mais devagar também é que você gera um desgaste maior ainda no seu quadríceps. Porque a magnitude da tensão é maior quando você vai freando, parando, do que você só apoiando e saindo, sacou? Então esse é um problema, então isso gerou um desgaste maior no meu quadríceps também por conta dessa falta de confiança, falta de técnica nessa descida. Isso tudo foi um problema que agravou o meu quadríceps. Só que aí chegou lá embaixo, aí o moleque chegou, eu falei, cara, lascou. E por sorte, já vinha uma subida, por sorte, né? O cara queria uma subida, porque na subida meu quadríceps não tava doendo por conta do impacto. Então eu conseguia botar um ritmo. Aí consegui botar esse ritmo na subida, pá, pá, pá. Só que depois de toda a subida, o que que vem? Uma descida. Aí veio a descida, né? Aí nisso eu passei de novo o argentino. Eu olhei no mato, a gente tava numa mata lá, a gente entrou na mata e peguei o argentino de novo. Aí eu, ah, desgrama, opa. Aí eu, ah, desgrama. Aí eu, meu irmão, cara, esse argentino não vai chegar na minha frente, brother. Aí eu fui lá e comecei a botar um ritmo até na descida. O quadríceps estava aceitando, estava doendo, estava sorrindo aqui, aquele sorriso bom, aqui, mordendo os dentes com a dor na coxa, doendo para danar o negócio. Eu, ai, desgrama. Aí vai segurando, e minha água tinha acabado também, porque eu tinha pulado o último ponto de água, estava um calor danado, eu arrisquei nesse ponto. Mas eu sabia que tinha mais um ponto de água mais à frente, mais ou menos 1 quilômetro, nos últimos 4 quilômetros da prova. Para fechar, tinha um ponto de água. E era necessário eu parar nesse ponto. Aí passamos nesse ponto de água, não vi a Argentina, eu parei para tomar, tomei 1 litro de Coca-Cola gelada ali na hora, botei água para tocar para ir para frente. E vamos, tentei fazer o mais rápido possível, pensei que o Rafael já tinha passado, porque ele estava cheio d'água. Aí fui indo. Botei o passinho, voltou para uma subida e descida bem leve, então meu quadríceps estava reclamando menos, consegui botar ritmo. Aí quando você chega a sair do mato ali, né, da cachoeira e tal, pega um pouquinho da pista, da BR, para depois entrar na cidade, na hora que eu subi ali na BR, quem estava lá ajeitando o bastão assim, tava todo melindroso, meu querido argentino, eu falei, ah, moleque, agora você vai comer poeira, desgrama. Poeira, né? Ritmo de 7. Botei o passinho, meu irmão. Pá, 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 pá. Vamos lá no passinho. Eu passei no que eu passei por ele, meu irmão. Eu só vi ele se ajeitando assim, botando as coisas e correndo atrás, só vindo o ritmo. Nem olhei pra trás. Só deixei ele vir. Eu falei, vamos, meu irmão, que agora eu quero ver. Agora eu quero ver, meu irmão. Cola aqui que eu quero ver tu me passar essa desgrama. Cara, às vezes é preciso ter um pouco desse ódio no coração, que é só uma maneira de você ludibriar sua mente depois de tanto cansaço, de uma perna cansada. Meu irmão, essa hora já tinha passado de 100 quilômetros, cara. Já tinha passado de 100 quilômetros, a perna já estava uma desgraça, já estava querendo arrancar a minha perna fora 10 quilômetros atrás, meu. Tava cansado, de verdade. Então eu tenho que distrair. A minha distração foi essa. Eu falei, vamos, meu irmão, vamos, que eu quero ver. Aí fui botando ritmo e fui chegando cada vez mais próximo e fui acelerando mais na chegada, porque você consegue mensurar mais também onde é que tá a ambulância. Onde é que tá a ambulância para você chegar. Aí, cara, eu fui vindo, nem olhei para trás, mas eu parei de escutar ele bafurindo no meu cangote. Eu falei, ah, acho que ele ficou para trás, agora ele vai ficar para trás de vez. Que aí eu comecei a soltar a perna na entrada ali, aí botei até um pace que foi de 5,30, que eu me sentia como se eu tivesse a 3 ali, 2,50, sprintando eu e o Kipchoge na chegada de Berlim, meu irmão. Caraca! E aí a perna fui indo, aí chegou o final, tinha aquelas pedras gordinhas de Pirinópolis, ó, de Paraty, quem já foi, elas são as pedras redondas, ela é muito desnivelada, então você tem que ir meio que pulando de pedra em pedra na chegada também. Parecia que tinha começado a corrida agora, as pernas frescas, meu irmão. Não, 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 tava fresca, só porque faltava 20 metros eu queria chegar logo. Pá, 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 pum, cheguei. 17 horas e 32 minutos. Meu relógio tava querendo fazer abaixo de 17h30, consegui. Só que o meu relógio eu comecei depois também, né? No meu relógio deu 108 e o da prova foram 110 km. Lembrando que ainda teve 2 km que eu fiz de aquecimento da minha pousada até largar, né? Foi o dia que eu mais corri na minha vida. 112 km no dia, credo. Paz, eu cheguei e aí os caras ainda me botam umas cadeiras no nem pra botar uma cadeira de plástico. Era tão bom ter uma cadeira de plástico dessas de bar, sacou? Que você coloca lá a cadeirinha de plástico, aquelas branquinhas, altas, você senta direito. Os caras falam, me bota uma cadeira de praia mesmo, que tu fica afundado e não consegue nem botar o pé no chão. É isso aí, Douglas. Você é uma argentina, meu irmão. Chupa, argentino. Pois é, cara. Aí eu botei minhas pernas pra cima ali, a perna não tava pra cima, eu falei, cara, não vou conseguir levantar daqui tão cedo. Pensa numa perna ruim, velho. Minhas pernas, cara, com vontade de arrancar minha perna fora. Domingão não tava me aguentando ainda. Fui caminhar depois pra comer uma pizza mais tarde, subi escada na pousada, que tinha escada pra subir e descer. Era só se apoiando assim, cara, desgraça, meu irmão. Aí eu falando, cara, eu prometo que eu vou treinar melhor da próxima vez. Mas foi. E assim foi a história da prova, gente. Assim foi a história da prova da UTMB Paraty, 110 km aí que eu corri. Mas o ponto fundamental que eu queria lembrar, aproveitar aí a galera que ainda está aí vendo muito disso, é que eu utilizei de muitas ferramentas mentais para conseguir realizar isso. Porque, de certa forma, a minha performance física, meu corpo em si, ele estava muito menos preparado para eu fazer o que eu fiz do que eu realmente consegui tirar, né? Fazer esse suco aí de fazer essa prova em 17 horas e 30 alguns minutos. Fiquei só 5 horas. 5 horas e meia atrás do campeão. Ai, ai. E é interessante você pensar sempre nas positividades, você pensar em coisas, em mantras que te levam além. Um dos principais mantras que eu utilizei comigo é algo pessoal meu, claro, que me leva, que é o amor pela minha filha, pensar nela, em como que eu quero ser forte, como eu quero ser melhor para ser um melhor apoio para ela. Muito do que eu realizo, muito do que eu faço, muito do que eu aguento, das pancadas, são coisas, são situações que eu faço para me tornar uma pessoa melhor, tendo como um propósito ser um pai melhor, ser uma pessoa melhor, para eu poder, quando minha filha precisar, ela ter o suporte, para eu estar ali forte, firme, para sustentar ela, para apoiar ela na vida, não para conduzir ela no caminho, mas para quando ela precisar de mim, eu estar lá. E essas experiências, muitas vezes, de ultramaratonas, me trazem essa fortaleza, essa força que eu aguento. E um mantra que eu usei muito, né, nessas provas, quando estava sentindo dor e cansaço, era uma coisa que ela me falava quando ela era pequena, né? Que aí tava, ficava ela, né, e minha ex-esposa, que aí ela cansava, porque a gente nunca negou colo para nossa filha, né? Mas a minha ex-esposa, ela às vezes cansava. Aí minha filha vinha pedir colo, pedia pra ela, aí minha esposa, não sei que eu tô cansada. Ela, mas papai aguenta. Aí vinha pra mim e vinha. Aí isso virou um mantra pra mim aqui, papai aguenta. Aí papai aguenta. Pode vir, filha, papai aguenta. Não tem problema, não tem dor, papai aguenta. E assim eu consegui me fortalecer, minha mente, sempre quando eu tenho uma dor muito grande, profunda, uns buracos tremendos que eu já me meti, né? Por conta de razões psicológicas, de problemas de familiares, problemas de cunho pessoal, problemas psicológicos, que muitas vezes a gente se encontra num buraco, depressão, a gente tem que buscar ajuda, auxílios, palavras positivas, para que a gente possa sair desse caminho. Muitas vezes eu falo brincando, mas é uma verdade para mim, vou conversar com Deus quando eu estou correndo, porque muitas vezes traz uma calma, uma paciência inquieta, deixa quieta, né, a minha mente, que muitas vezes é ansiosa em busca de uma solução que eu não tenho. E ali, quando eu estou correndo, eu só tenho que fazer uma coisa, é um passo depois do outro. Isso me traz uma paz de espírito, eu só tenho que lidar com a dor que está ali, eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar em movimento. Seja o mais lento que for, eu tenho que continuar em movimento. Se eu precisar parar, que eu pare rápido, que eu faça o que tem que fazer quando eu estou parado ali e prossiga, para que eu não fique muito tempo parado, perdendo tempo. Porque quanto mais parado a gente fica, mais pesado a gente sente nosso corpo, mais pesado fica a razão, ou fica difícil de você continuar, né? Parece que a gente se arrasta mais. E a gente precisa de um propósito muito forte para continuar. Porque muitas vezes você para e pensa, porra, para que eu estou fazendo isso, né? Qual a razão de eu estar nesse desgaste? Qual é a razão de eu estar me levando a essa situação? E essa situação, muitas vezes, é o ponto que eu quero levar aqui, nesse papo bem sincero, é para a vida. Muitas vezes, na nossa vida, a gente se impacta com situações que fala, pô, qual é a razão de eu continuar fazendo o que eu faço? Será que eu já não fiz o suficiente? Será que eu já não corri o suficiente? Será que eu já não contribuí o que eu contribuí? Será que eu preciso continuar sentindo dor? Será que eu preciso continuar segurando essa barra? Para quê? Então isso está muito dentro da gente. E por vezes, quando a gente consegue se abrir, quando a gente consegue conversar com outras pessoas sobre a nossa dor, sobre o que a gente está sentindo, a gente encontra apoio em locais que você não esperava. Então o primeiro ponto, quando a gente está sentindo dor, mais do que se fechar, é a gente se abrir. É você abrir para alguém, para um amigo, para um colega, ou então até mesmo para um estranho, o que está sentindo. Que por razões distintas, eu diria até mesmo divinas, a solução vem. Quando a gente entrega, quando a gente aceita, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente para de querer encontrar a resposta dentro da gente, a gente aceita a situação ali, a resposta vem. A gente encontra acalento. Mas a gente não pode ficar fechado em nós mesmos. essa prova mesmo que eu fiz, eu encontrei vários anjos ao meio do caminho, né? Que me trouxeram perspectivas diferentes do que eu estou fazendo, faz sentido, e que eu não devo parar de fazer o que eu faço. E que traz uma contribuição muito grande para a vida de outras pessoas, além da minha vida própria, além da vida da minha filha, que eu certamente não está vendo esse vídeo, mas não tem nada a ver isso. Isso é para alguém que esteja me assistindo, como já assistiram de outras vezes, já falaram comigo, que às vezes se encontram num momento meio sem caminho. Busque ajuda, tá? Busque ajuda. Se você achar que eu possa te ajudar de alguma maneira, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem lá para o André Ascar, que com certeza eu vou tentar te auxiliar da forma que for, do que estiver ao meu alcance. Mas, se possível, busque ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Não deixe a tristeza e a profundidade, né, das perguntas que nos questionam se a gente deve continuar ou não deve continuar, se já fez ou já não fez, isso ecoando na sua cabeça sozinho. Bota isso para fora. A vida vale a pena, a vida é bonita. A gente só tem que abrir os olhos para enxergar isso. Porque muitas vezes a gente fica com a vista embaçada, a gente só consegue enxergar problema, a gente não vê saída. Então busca ajuda. A vida é boa, a gente não pode perder o encantamento por ela. Lembra sempre quando você está numa subida muito íngreme, você vai ter uma vista fantástica lá em cima. É difícil, mas vale a pena, é gostoso. Confia, acredita, entrega. Tenha fé que o amanhã vai ser melhor, porque ele vai ser melhor. Continuar um passo atrás do outro é sempre um ato de fé. Tenha fé em si mesmo. Tenha fé na vida. E vamos nessa. Junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham curtido um pouco do meu relato aí da UTMB. Dessa prova aí. Foi bem legal. Dava para falar muito mais, mas porra, já passou uma hora aí, cara. Qualquer coisa, a gente troca ideia. Encontro vocês em alguma prova. Para mim é sempre uma grande satisfação bater um papo com a galera. Valeu! Vamos que vamos! Juntos, uma corrida perfeita. Tchau, gente!